Olá a todos, sejam bem-vindos à Academia de Windows 10. Eu sou o Luciano Lourenço, trabalho aqui no time de Windows na Microsoft Brasil. Comigo hoje tem João Gemiro.
Olá pessoal, eu sou o João Gemiro, trabalho aqui no time de Windows na Microsoft Brasil.
Maravilha. E falando um pouquinho do que a gente tem de propostas do nosso conselho de webcasts, a gente está tratando de uma segunda academia. Essa segunda academia, que estamos trabalhando em convertê-la ela também no MVA, Microsoft Virtual Academy. Então, só para poder relembrar, para quem não viu, para quem não conhece, nós já falamos diversos temas. Estamos entre a sétima apresentação hoje, sétima de 10. Dentro disso, a proposta é entregar no site de Windows 10, tirando dúvidas, vendo todas as possibilidades que nós temos, o que a gente pode fazer de migração, de informação, de suporte, de tudo mais que a gente está falando sobre o Windows 10 aqui na Microsoft Brasil. Dessa forma, colocando também e apresentando para que as pessoas conheçam, o mva.microsoft.com, que é uma área de academia virtual, para que você consiga se capacitar, ter os seus certificados relacionados a diversos temas as quais, relembrando, nós criamos recentemente o MVA de implantação de Windows 10, explicando os conceitos de como adotar, como fazer a atualização em loco, como fazer o provisionamento, e assim de uma forma também apresentando, para quem não conhece, o Chain Online. Chain Online é o nosso canal de vídeos, as quais todas as informações, os vídeos gravados, como esse que estamos fazendo aqui agora, são postados no Chain Online. Os vídeos vão de nível 50 a nível 400. Níveis de informação 50 são as mais básicas, as informações relacionadas ao que o produto é. Nível 100 é um pouco mais de como fazer, de como executá-la. E até o nível 400, nível 500, que são os troubleshooting realmente dentro do produto. Então, relembrando, nós falamos sobre todos esses temas de Windows 10 e hoje falaremos do conceito sobre Universal Apps, ou o nome atualizado agora, que foi colocado no nosso último build de semana passada, Universal Windows Platform. Aí o João vai ter um pouquinho mais de informação para poder falar disso. E lembramos e convidando-os para o próximo webcast, que é Rei Cortana. Você sabe o que Cortana pode fazer por você? Já colocando já as informações de Cortana em português para as pessoas que são os Windows Insiders. Então, os Windows Insiders brasileiros, tendo acesso às informações e ao uso da Cortana em português e de uma forma como você pode estar utilizando-a, conceituando e trabalhando no seu dia a dia, no seu computador, nos seus telefones. E, João, cara, explica aqui para todo mundo. Por que fazer o código para Windows 10? E o que a gente pode expandir em termos de funcionalidades colocando como essa bridge ou essa ponte para a utilização do próprio Windows 10 e suas funcionalidades?
Legal. Bom, pessoal, quem acompanhou aí o build na semana passada viu que a gente abordou um pouquinho, falou um pouquinho sobre essa nova estratégia de você estar trazendo as suas aplicações que você já tem hoje, seja no WhatsApp, seja em outros dispositivos móveis, para dentro do Windows 10 de forma universal. É daquela forma que a gente sempre vem citando para você uma aplicação que rode tanto no celular, quanto no tablet, quanto no seu IoT, quanto no HoloLens, enfim, dentro da plataforma de Windows. E vocês vão ver ao longo desse tema, ao longo desse webcast, daqui para frente, a gente fala muito disso,
de fazer essa de ponte.
Porque é justamente onde a gente quer chegar, essas pontes de ligações que nos ligam vocês através de outras plataformas. Então, isso possibilita o quê? Basicamente, a expansão de parcerias, né? Você desenvolver o seu produto hoje, que você já tem para outras tecnologias, também para dentro de Windows 10 e dos dispositivos que rodam o Windows 10. Estender os seus investimentos na web, né? Você consegue capacitar, levar essa aplicação a ter lucratividade, publicação numa história, enfim, desenvolver um portal, e aí ter toda essa ligação que a gente já veio citando aqui para vocês ao longo dessa academia de integração com dispositivos. Né? Para a gente entender um pouquinho sobre essa nova plataforma unificada, que foi apresentada, que vocês tiveram conhecimento, quem não teve conhecimento está tendo agora, a gente está trazendo, a ideia, basicamente, é o que a gente vem citando aqui. Aplicações
sejam dentro de Windows Desktop, sejam dentro de Windows Phone ou Xbox, e também IoT, HoloLens e Surface,
você tem a possibilidade de executar essas aplicações. Isso por quê?
A gente, no Windows 10, passou a trabalhar com um único core sistema operacional. É um core onde todos os dispositivos rodam da mesma forma, eles funcionam em diversos dispositivos, telefone, tablets, enfim, uma única plataforma de aplicativos, mas seus aplicativos também funcionam entre esses dispositivos, e uma loja, né, Lu? Uma loja de aplicativos única também, que foi integrada dentro do Windows 10.
E o legal dessa loja, já colocando como informação para vocês, é que é independentemente do dispositivo, da plataforma que você venha a utilizá-la, da plataforma que você venha a executá-la, e só falando que se você estiver rodando um dispositivo IoT, como que nós falamos na apresentação da semana passada, ou se você estiver rodando já na nova plataforma para dispositivos baseados em HoloLens, é a mesma loja para o seu app. Focado, falamos também de Windows Store for Business, mas vale lembrar, você desenvolvendo o seu código, para Windows Phone, você consegue criar essa plataforma num único código, esse único código utilizando e baseando, depois publicando seu aplicativo de Windows na nossa Windows Store.
Muito legal. É exatamente isso que você citou. A gente veio de um histórico onde conseguimos convergir a tecnologia do Windows 10 para um único core que funciona em vários dispositivos. Um único core, onde você consegue desenvolver aplicativos que funcionam em vários dispositivos, também, em dispositivos que também não são da Microsoft, e com isso publicar esses mesmos aplicativos na loja, uma única loja, para que você possa consumir esse aplicativo, seja no Xbox, no telefone ou no computador, a mesma experiência da loja que você tem nesses dispositivos, você também tem nessas aplicações. Falando de loja, né, Lu, um anúncio bem legal que o pessoal trouxe nesse build para a gente é sobre a quantidade de visitas que já temos na Microsoft Store. Quem já acompanhou aí já está por dentro desse número, mas é um número bem específico, né, Lu? Olha que legal.
5 bilhões de visitas. Isso levando em consideração que nós atingimos agora o número de 270 milhões de dispositivos rodando Windows 10. É a plataforma mais rápida de adoção de todos os sistemas operacionais da Microsoft da história. Isso está falando que 270 milhões, a gente está crescendo mensalmente, levando em base os números de janeiro, nós estamos crescendo com 20, quase 30 milhões de computadores por mês. Isso leva uma adoção para empresas, para uso particular, uso como nós, como consumidores, lembrando de suas licenças domésticas e suas licenças rodando Windows 10 Professional.
Exatamente. E olha que interessante, se a gente refletir um pouquinho sobre esses números, 270 milhões de dispositivos rodando Windows, mais de 5 bilhões de acessos na loja. Se você parar para pensar, imagine se você tivesse hoje um aplicativo publicado, vamos pensar na metade desse número, né? 2 bilhões e meio. Imagine que esses 2 bilhões e meio de visitas, essa pessoa foi lá e comprou o seu aplicativo. E esse aplicativo custasse R$1, valeria 2 bilhões e meio. A sua conta mais. Olha que interessante esse poder dos aplicativos, do desenvolvimento e da publicação nessa loja. E aí, né, Lu, a gente falando dessa evolução de onde chegamos hoje, né, falando de futuro, que a gente tinha vislumbrado lá atrás, o que a gente conseguiu consolidar agora, essa aqui é a demonstração de uma jornada que a gente começou lá atrás para poder ter isso hoje, para poder conseguir converter todos os dispositivos, o sistema operacional, uma loja, não é mesmo?
Exato. Então a gente pega hoje com um sistema operacional construído dentro da linha de desktop, passando pela linha de telefones e também para equipamentos de uso doméstico, como por exemplo o Xbox, que vieram em sua jornada de uma forma de utilização, convergendo-a para, no final, todos esses dispositivos rodando Windows 10, inclusive esses dispositivos baseados em Windows, como HoloLens ou dispositivos IoT, uma estrutura do mesmo core de sistema operacional. Quem se diz como o mesmo core de sistema operacional é a possibilidade de você desenvolver um único app para todas essas plataformas.
Exato.
Porque não faz nenhum sentido, né, você ter aplicação no seu videogame e uma linha paralela você ter outra aplicação para o seu computador, uma outra aplicação. Então, por que não unificar todas essas linhas, cruzar isso com um objetivo único e fazer que você tenha a mesma experiência sempre, independente da loja, independente de onde você adquiriu o aplicativo que você quer executar. E aí, né, como o Lu citou, de onde a gente veio, qual foi a história, o conceito lá atrás, para que a gente chegasse hoje nesse ponto, é onde a gente tem a Universal Windows Platform, né, ou plataforma universal do Windows, onde você pode, através do core do Windows, né, esse único core que roda em todos os dispositivos, sustentar pilares de desenvolvimento, sejam aplicações legadas no Win32, aplicações que estão hospedadas na web, e também aplicações modernas.
Aplicações modernas
do Windows 10. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, tudo rodando em cima do Windows Core, tá? E aí você tem ali questões de interface do usuário, então você pode trabalhar com XML, DirectX, HTML, pensando no desenvolvimento de jogos, DirectX, pensando no desenvolvimento web, HTML, todo mundo já conhece, desenvolvimento dentro do Windows baseado em XML. É uma curiosidade, um ponto legal, o XML nasceu com base no Silverlight. Todo mundo teve que instalar em algum momento um plugin do Silverlight para rodar no browser. Muitas dessas tags, muitos do conceito de desenvolvimento foi trazido para dentro do desktop no Windows, que deu vida às aplicações modernas, e hoje é o XML. Então, desde navegação, empacotamento, contraste, quando eu digo contraste, é você poder acessar, por exemplo, as configurações do Windows através da sua app. Né? Exige um contrato entre essa app e o Windows para que isso se torne possível. Questões de aplicações estarem rodando em plano de fundo, background, no caso um despertador, por exemplo. Você não está com ele em execução o tempo todo, mas ele vai executar. E aí, esse modelo de aplicação está no circuito todo aqui. Você tem API de desenvolvimento, tanto em dispositivos móveis, celulares, smartphones, mas também Xbox, videogames e também desktops, né? Você tem PCs, notebooks, rodando essas aplicações. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um anúncio bem legal que teve no Build, Desktop App Converter, a possibilidade de você converter o que você tem hoje, a aplicação Win32, né, o instalador dessa aplicação, ele vai empacotar isso e vai te entregar uma app moderna do Windows. E aqui, a mensagem de fato. Como que eu faço, então? O que eu posso trazer de código que eu já tenho, de outras plataformas para dentro do Windows 10. Você pode trazer da própria plataforma Windows, se você já desenvolveu alguma coisa ali, a gente já fez a pesquisa, eu vi que alguém respondeu que já teve uma experiência com aplicação moderna, já desenvolveu, isso começou lá no Windows 8 mesmo. Então, se você já desenvolveu para Windows 8, 8.1, Windows Phone, enfim, você consegue trazer essas aplicações, esse seu código já está pronto dentro do Windows 10 também. Outras plataformas, Android, iOS, aplicativos para Android e iOS, você também consegue desenvolver e trazer para dentro do Windows 10. A gente vai citar daqui a pouquinho plataformas middleware, como funciona isso hoje dentro do Windows 10 e como foi trazido para o desenvolvimento. E também a simples plataforma web, que é você criar um serviço web, seja interno ou externo, e desenvolver um aplicativo que vai trazer essa experiência que você tem no site para dentro de um app mesmo, do seu celular ou do seu computador. Isso vai te trazer novas oportunidades, expandir o alcance entre PCs e outros dispositivos dentro do Windows, vai trazer a adoção mais rápida da sua aplicação para dentro do Windows 10, já que ele roda em qualquer plataforma, né, em qualquer dispositivo com o Windows 10. E também você vai reaproveitar o código que você tem.
De uma forma qual você consegue reaproveitar seu código e estruturar toda essa mudança de uma forma direta, universal, e de uma forma onde você consiga trabalhar, executá-la e continuar a sua utilização, toda a sua questão de código, de uma forma continuada, com integração entre as IDEs, com integração do que você já tem no seu desenvolvimento, independentemente da sua plataforma de utilização e como que você venha a utilizá-la, como que você venha a migrá-la. Por exemplo, quando a gente está falando de aplicações baseadas em iOS, nós temos a possibilidade de, utilizando o projeto Islandwood, migrar a aplicação, migrar já o código de uma forma a qual você consiga utilizá-la, mantê-la, mudá-la e atualizá-la de uma forma que você consiga estruturá-la e executando de uma forma completa e universalmente falando.
E aí, como eu estava citando aqui para vocês, né, a gente estava falando um pouquinho para vocês das plataformas e até essa analogia de pontes, né, é exatamente isso, né, pensando um pouquinho, né, até convido vocês a pensarem nesse conceito de pontes. Vamos fazer pontes que liguem com o desenvolvimento de Android, uma ponte que nos ligue com o desenvolvimento de iOS, uma ponte que nos ligue com aplicações legadas do desktop, 1.32, como citou aqui, aplicações clássicas, o seu EXE, o seu MSI, uma ponte que nos ligue com a web. Se eu já tenho um site, um serviço rodando na web, eu posso também transformá-lo em uma aplicação Windows, né, a aplicação moderna do Windows, para que rode dentro do Windows 10, independente de dispositivo. Então, basicamente, está sendo ilustrado aqui. A gente está trazendo esse caminhão de novidades que vai atravessar essa ponte e nos entregar exatamente o que a gente precisa. Na plataforma Windows, como a gente citou, se você tem aplicação desenvolvida em Silverlight, aplicação do 8.8.1, você consegue trazer isso para dentro do Windows 10. Aplicações de middleware, Xamarin, Unity. Só para vocês ficarem ligados nisso aí e ficarem atualizados, o Xamarin foi adquirido pela Microsoft, então hoje ele está integrado dentro do Visual Studio. Sempre que você for lá e decidir iniciar um processo, um projeto de Android, um projeto de iOS, você vai utilizar o Xamarin, uma instância do Xamarin dentro do Visual Studio, para que você consiga escrever esse código que funciona dentro de Android e também de iOS. O mesmo aconteceu com o Unity, né? Quem aí lembra lá atrás, quando a gente tinha o XNA, era o framework responsável, né, framework da Microsoft, responsável pelo desenvolvimento de jogos. Tinha um XNA que você desenvolvia jogos para o Windows e um XNA que você desenvolvia, você compilava para Xbox 360. Hoje isso não existe mais, entrou nesse lugar o Unity, onde tem uma engine completa de desenvolvimento de jogos, você escreve em C Sharp mesmo, né, linguagem nativa dentro do Visual Studio aí que roda o seu jogo, a sua aplicação, e faz esse deploy de um jogo para dentro do celular, o mesmo jogo para dentro de um Xbox, o mesmo jogo para dentro do seu computador ou tablet. Isso é bem legal. Assim como as outras plataformas, como eu citei aqui, plataforma web, por exemplo, você tem a possibilidade de trazer esse site. Bem, falando de aplicações clássicas, né? Quem tem aí já vários executáveis instalados, puxa, tem uma preocupação, não estou rodando aqui o Windows 7, estou muito afim de fazer a minha migração, meu projeto de deployment para o Windows 10. Só que eu tenho uma questão, tem algumas aplicações aqui que são essenciais, aplicações legadas, né, aplicações clássicas que a gente chama, e eu queria levar isso também para dentro do Windows 10. Né? Como eu faço? É até muitas perguntas, né, muitas das dúvidas que a gente recebe nas nossas comunicações. Puxa vida, como que eu vou fazer? Preciso virtualizar ou não? Como vocês viram, foi anunciado no build, vai existir uma ferramenta, né, vai passar a integrar o Visual Studio, né, na sua próxima update, sua próxima versão, o Desktop App Converter. É exatamente uma ferramenta que você vai converter um pacote no executável, né, um pacote de instalação em SI, vai passar pela ferramenta do Desktop App Converter, ele vai transformar em um APPX, que é exatamente o pacote de instalação de uma aplicação moderna. Então, olha que legal, se eu quiser, eu posso levar essa aplicação para a Store também. Eu posso disponibilizar isso na Store, seja uma Store pública ou privada, ou eu posso fazer um sideload de aplicação, né, Lu?
Store como Windows Store for Business, a própria loja que está dentro do Windows Store, da Microsoft Intune, onde você consegue mover essa aplicação para ela, onde você vai usar todo o conceito da própria aplicação para poder fazer o deployment, onde você vai ter o seu próprio portal da empresa, esse portal da empresa, a pessoa vai poder optar a utilização. Windows Store for Business, você também conseguirá reportar e fazer implantação. E utilizando as versões novas do System Center, também replicando pela Software Center dentro do seu System Center Configuration Manager.
Muito legal. É até uma preocupação, né? Puxa vida, tinha uma aplicação muito bacana, legada, escrita lá em Windows Forms, em WPF. não tenho mais o código dessa aplicação, como que eu vou reescrever? E outra, mesmo que eu tivesse esse código, não tem braço para alguém sentar aqui, traduzir essas bibliotecas todas legadas para as novas bibliotecas e reescrever em uma aplicação moderna. Desse próprio converter, vai ser a solução dos seus problemas, você vai converter essas aplicações.
Imagina se pegar então suas aplicações legadas, escritas, sei lá, Pascal, pegar uma imagem mais antiga, imagina aí. Sei lá, as mais antigas Delphi, possíveis, né? Delphi, C Sharp, C, sabe que eu tenho velho, mas C, você pegar esse código já construído, você perdeu acesso à sua informação, seu código, só tem o executável, você converter para o desktop converter, talvez você já consiga fazer a compatibilidade da sua aplicação, caso essa sua aplicação não esteja nativamente rodando, sendo executada pelo controle de acesso de usuário, você convertê-la para poder rodar dentro de Windows 10 e assim você vai rodar com qualquer dispositivo de sua aplicação, seja 10, 15 anos, aplicação talvez seja até 32 bits, você só queira mudar para uma arquitetura de 64 bits, essa é uma possível forma que você tem de converter a sua aplicação.
Exatamente isso, foi até legal não ter citado aqui como linguagem, não sei, mais para frente vocês vão entender o porquê foi interessante a menção do Lu sobre C dentro de Windows 10, dentro de uma plataforma moderna. E aí a gente tem também os, a gente chama de middlewares, são soluções, várias soluções que você pode agregar dentro da sua aplicação para que de alguma forma essas soluções te atendam. Por exemplo, mesmo o próprio desenvolvimento, como a gente citou, Unity para desenvolvimento de jogos, né, uma engine completa de desenvolvimento de jogos, até o Xamarin, que foi adquirido pela Microsoft e hoje é parte integrante do Visual Studio. O Xamarin você teria que fazer ali uma assinatura anual para poder utilizar o Xamarin, enfim, hoje não mais, inteiramente gratuito dentro do Visual Studio. Você abre lá um template, já tem iOS e Android, graças à conversão que o Xamarin vai trazer para vocês. Entre os outros, caso você precise fazer análise de dados dos seus aplicativos, analytics dentro desses aplicativos, aquisição de usuários, você poder fomentar a comunidade, trazer mais usuários para o seu aplicativo, e também monetização, basicamente colocar ads, né, propagandas, anúncios dentro do seu aplicativo. Hoje, se você tem o trabalho de criar uma aplicação, desenvolver essa aplicação e publicar na Store, de alguma forma você precisa ter um retorno. Seja oferecendo compras dentro do seu aplicativo, você pode disponibilizar o aplicativo de forma gratuita. Quem utiliza já vários aplicativos aí, você faz o download de graça. Porém, para comprar algum recurso extra ou algum recurso mais privilegiado, você compra isso à parte dentro do aplicativo.
Se você pegar o principal exemplo de jogo, nesse caso, se você utiliza isso, que é League of Legends, tem milhares de pessoas rodando, é um jogo gratuito e você só compra poderes adicionais ou skins, roupas, enfim, que diferencia seu caráter, seu personagem dentro do próprio jogo, que é isso que exatamente você está querendo trazer, criando essa forma de monetização de sua própria aplicação.
Exato. Comprar mais moedinhas para o personagem, para poder comprar alguma coisa dentro do jogo, é exatamente isso. E a outra forma, oferecendo ads. Então a gente tem ali o Microsoft Advertising, te oferece um controle dentro do Visual Studio que você arrasta na tela e pode ali entrar com a sua conta de advertising e começar a faturar, a monetizar uma aplicação inteiramente gratuita só com publicidade dentro da aplicação. Bom, agora falando um pouquinho de outras web apps, né? Basicamente, web apps ou aplicações web, né? Seja um portal interno, seja uma aplicação externa que você foi lá, registrou um domínio, escreveu uma aplicação lá na internet, publicou isso no site e está dando hoje a função de uma loja de vídeos, enfim, qualquer aplicação web dessa. Simplesmente, você pode pegar essa aplicação que já existe hoje e também transformar em uma aplicação moderna do Windows e também levar, olha que legal, levar esse seu site para dentro da sua Store. Seu site pode continuar funcionando lá. Os seus usuários continuam acessando isso através do seu serviço, através do browser, através do endereço que você forneceu para eles, mas também você tem a possibilidade, a opção de oferecer um app do seu site, do seu serviço. Basicamente, utilizando um controle que a gente chama de WebView, dentro do Visual Studio você arrasta o controle WebView e olha que legal, Visual Studio Update 1 ele já conta com o WebView atualizado para renderizar no Edge.
Então, toda vez que você for lá, por exemplo, um exemplo bacana de web view que dá para utilizar, de aplicação nesse sentido, é a aplicação de rastreamento dos correios. Hoje, se você pesquisar na loja do Windows Phone, por exemplo, você vai lá e vai encontrar uma aplicação que faz rastreamento de objetos dos correios. Basicamente, a gente tem um serviço voltado na web. Alguém foi lá com um review do aplicativo e apontou para o site que está rodando o serviço dos correios. Então, você tem a mesma experiência do site dentro de um aplicativo. É exatamente esse potencial que você pode trazer também para o seu portal, para o seu site. O que é legal, falando de monetização e engajamento, você vai dar a possibilidade que mais usuários... Lembra lá que a gente citou lá atrás 5 bilhões de visitas na Store? Olha que legal, se você... Além do seu site, tiver também um aplicativo para o seu site, para o seu serviço. 5 bilhões a mais aí de visitas, né, só para esse aplicativo que já está exposto na loja.
E essas possíveis visitas que você consegue, você vai estar gerando também, baseado nos advertising, você pode conseguir monetização em cima de todas essas visitas. Então, você que tem um blog pessoal, ou a sua aplicação, ou a sua empresa, você, dependendo do mercado que você venha ativá-lo, que você venha atuar, você também consegue gerar uma monetização em cima, utilizando todos os conceitos de BIMES, em cima de toda a plataforma e todo o conceito de utilização. Você está criando o seu dispositivo, um dispositivo, uma aplicação para esse seu dispositivo, que você possa rodar como um companion. O que significa? Você rodar a sua aplicação de desktop, o seu jogo, por exemplo, mudando no seu Xbox, e o segundo dispositivo para poder te dar informação, te poder prover mais informações em relacionado ao que você está desenvolvendo. Ferramentas, enfim, é uma infinidade de possibilidades às quais a gente consegue agregar valor, posteando todos esses apps. E um ponto interessante, você consegue criar todo esse seu conceito de utilização e utilizar o Azure, utilizar o Azure, para que você consiga expor todas essas suas aplicações, que você consiga criar todo esse conceito de um marketplace dentro do próprio Azure, também para a utilização sobre a sua plataforma de aplicação, sua plataforma de utilização dentro do Azure para as suas aplicações, para o seu modelo de negócios, ou visualizando, por exemplo, replicando para os seus clientes internos ou clientes externos, um software como serviço dentro do nosso Azure, dentro da nossa plataforma de utilização.
Legal. E olha só que legal, de quebra, se você levar o seu portal, o seu site para dentro de uma aplicação moderna, o WP, né, você ganha ali tags para usar no seu site também. Por exemplo, você pode fazer o seu site, pina ele na área de trabalho, tem um lifetime, você pode usar geolocalização, integrar o seu site com a Cortana, por exemplo. Selecionar um conteúdo no site, pedir para a Cortana traduzir, ou pedir ajuda para cortando em determinado termo nesse site, ou enfim, auxílio para utilizar.
Por exemplo, um restaurante, você pode fazer toda uma interação por TripAdvisor, você consegue fazer toda uma interação através do Bing Maps, utilizando a Cortana, fazendo com que ela consiga direcionar, fazer seu pedido online, criar uma forma de como prover feedback para esse restaurante, integrando com outras soluções, com apps e terceiros.
Muito bacana. E lembra que eu falei para vocês, ó, interessante que você citou ali linguagens de programação mais antigas que a gente conheceu na época da faculdade, citou C. Por que é importante isso? Lembra lá na faculdade que você desenvolveu seu projetinho usando o Turbo C? E aí gerava no final das contas lá o compilador para você, um C++, um C++. Olha que bacana. Isso é a alma dos aplicativos do iOS. A iOS usa Objective-C no seu desenvolvimento, é baseado em C, simples assim, uma aplicação C rodando no iOS. E você consegue trazer isso para dentro do Windows. Então vamos lá, se o iOS está rodando C e eu consigo trazer isso para dentro do Windows, quer dizer que eu rodo aplicativo de iOS dentro do meu Visual Studio, dentro do Windows. Exatamente isso, você pega o código que você já tem no seu aplicativo iOS, né, e porta esse código para dentro do Visual Studio, ele transforma isso em código nativo do Windows, código moderno do Windows, para que rode dentro da sua, seu universo, Microsoft, seu universo Windows, e você possa, por exemplo, ter também um aplicativo moderno do Windows. Muito a gente vê que isso aconteceu, né, durante algum tempo. Olha, desenvolvi uma aplicação para o Android, desenvolvi uma para o iOS, mas eu não tenho para o Windows, não tenho uma aplicação desenvolvida para o Windows. Agora você pode ter. Se você já tem esse código, basta importar esse código para dentro
do seu APPX dentro do Visual Studio. Quando você recompilar, ele vai transformar isso numa aplicação moderna que você pode, inclusive, já publicar na Store. Olha que bacana isso. E já te traz toda ali a funcionalidade, você pode já, como está trabalhando dentro do Visual Studio, adicionar ali mais questões de interface, adicionar mais funcionalidades
desse código que vai continuar funcionando a sua aplicação.
Exemplo claro disso é o próprio Candy Crush para Windows, que ele é construído em OS e foi portado para Windows usando todo esse conceito de aplicação, de Objective-C, para o ambiente de Windows e toda a sua utilização de Windows de Universal Windows Platform.
Exato. E aí, explorando um pouquinho mais esse tema, você vem me perguntar,
legal, só que eu tenho aplicação, né, o Candy Crush, por exemplo, que você citou. Olha, eu estou rodando ele no iOS, só que no iOS eu tenho as minhas notificações. No iOS eu tenho a minha forma de fazer compartilhamento. Eu tenho a minha forma de oferecer compra dentro do aplicativo. Isso vai continuar funcionando dentro do Windows, dentro de uma aplicação do Windows? Isso vai continuar funcionando. De que forma? O Windows consegue converter, ele consegue entender durante o processo que você está recompilando esse código. Um deparo, um simples deparo. Olha, eu estou saindo das minhas APIs de compartilhamento, de notificação, de loja do iOS, e estou indo para as mesmas APIs do Windows. Então, se você funcionar um botão comprar, mais moedinhas no Candy Crush, te levava para a Apple Store, o mesmo botão vai apontar para o Windows Store. E você vai lá e vai comprar esse pack adicional de itens para dentro do seu aplicativo. Então, olha que legal, você consegue manter os seus arquivos, sistema, funcionalidades, como câmera, microfone, geolocalização,
tudo exatamente como você já escreveu, já tinha no Objective-C para iOS,
e levar exatamente isso para dentro do Windows. E o Windows faz todo esse trabalho pesado para você. Ele vai lá e entende, olha, ele usou essa biblioteca comigo, é assim que funciona, eu vou converter automaticamente isso para ele e vou entregar essa aplicação final pronta para rodar onde? Dentro de Windows 10. Computador, tablet, qualquer dispositivo tem o Windows 10. Viu que legal? Muito bacana. Aqui tem um exemplo, uma tela do Visual Studio, né? Se você for lá e fizer o download do Visual Studio, a gente vai falar aqui e passar a dica para vocês também disso aí. Mas basicamente, vai lá no Visual Studio, aqui no novo projeto, você vai ter a lista de projetos que você pode desenvolver dentro do Windows 10. E aí falando mesmo de aplicações universais. Então, se você pensando que você vai começar do zero, quer escrever uma aplicação iOS Android, olha que legal. Eu fui lá, fiz o download do Visual Studio, instalei o Visual Studio, já existe template de iOS e Android dentro do Visual Studio 2015, update 1. No build foi anunciado o update 2 do Visual Studio, está chegando também. Em breve vocês vão poder atualizar para poder ter novas funcionalidades, para poder trabalhar com bots dentro do Visual Studio também, como foi anunciado lá no build. Escrever um bot para Skype, um bot para o seu próprio portal web, onde você tem um atendente virtual, por exemplo, que dê ali um suporte, um chat para o seu cliente que está acessando o seu portal ou serviço. Mas olha que legal, é importante ter em mente isso, essa visualização. Eu posso continuar escrevendo minhas aplicações universais do Windows, mas também posso escrever aplicações do iOS, Android. E o que é mais legal, eu escrevi uma aplicação do zero aqui, eu não importei nada, escrevi do zero, eu posso compilar exatamente essa extensão para o emulador de Android, que está dentro do Visual Studio, e para um emulador de iOS também dentro do Visual Studio. Então, escreva minha aplicação, testa minha aplicação, posso rodar ela aqui dentro, simular como se eu tivesse os dispositivos mesmo, da mesma forma como eu faço hoje com o Windows. Tem um emulador de Windows Phone, tem um emulador de tablet de Windows 10, onde eu consigo executar essas operações. Se eu já trouxer um código pronto, seja de Android ou iOS, basta abrir esse código no Visual Studio, ele já vai começar a fazer aquele trabalho pesado que eu citei para vocês, já converter esse código, já te dá a possibilidade de simplesmente compilar essa aplicação. E aí, Nelu, depois que a gente tratou todos esses temas de você poder pegar o que já existe, chega de retrabalho, esquece essa questão de retrabalho, não desenvolvi o meu aplicativo moderno para Windows porque não tem braço, não tem tempo de reescrever o código, não precisa mais disso. Tenho meu aplicativo agora, consigo converter o que eu já tenho pronto, posso rodar ele para ter esse dispositivo dentro do Windows 10, dentro dessa minha plataforma, desde que seja uma aplicação universal. Muito bacana. E aí, vale lembrar,
Pode mandar Skype dentro de IoT, telefone, tablet, novos dispositivos estão chegando no mercado também, Surface e HoloLens. Por quê? Dispositivos que nem chegaram ainda, nem estão ainda disponíveis no mercado, você já tem essa certeza que vai rodar o seu aplicativo. Por quê? É, por causa do que a gente falou lá atrás. Um único port de Windows, uma única plataforma, então independente do dispositivo novo que seja criado, se a gente criar um novo dispositivo no futuro, ele vai rodar essa aplicação moderna simplesmente por causa de um único port de Windows. E aí, por onde a gente começa? Né? Poxa vida, fiquei interessado, gostaria de saber mais, quero dar meus primeiros passos ali, testar uma aplicação iOS, uma aplicação Android dentro do Visual Studio. Como que eu faço, Lu?
Primeiro, você vai lá, acessa dev.windows.com. Dentro desse site você vai conseguir obter várias informações de desenvolvimento, se você vai conseguir testar. Se você é um aluno, se você é um estudante, você pode utilizar todas essas informações dentro de programas e parcerias que a sua universidade pode fazer na Microsoft, ter acesso gratuitamente ao Visual Studio. Você também pode desenvolver essas aplicações, conhecer, testar, replicar essas informações dentro da plataforma do Azure, e assim de uma forma que você consegue dar um plano continuado ao seu desenvolvimento dos seus aplicativos, criar o seu conceito, se você está querendo criar a sua própria startup, uma startup baseada em apps. Também a gente consegue auxiliá-los, baseando todas as suas informações dentro desse nosso website, e assim de uma forma a qual você consegue manter, replicar sua aplicação, trazer formas de conhecimentos, ajudar a comunidade de uma forma contínua, levar esse conhecimento contínuo e direto para o seu negócio, para o seu app ou para a sua infraestrutura de negócio, trazendo diferencial para o seu negócio, sua utilização, independentemente do dispositivo que você venha utilizar. Se você não teve a possibilidade de acompanhar o build aqui em São Francisco, teve gravações online, já está disponibilizado dentro do Chile Online, formas de utilização de dicas e truques, acesso às informações, enfim, você já consegue visualizar tudo o que aconteceu no build em São Francisco desse ano, como também resgatar as informações de outros anos para poder acrescentar conhecimento e suas disponibilidades e trazendo muito mais informações para você. Como final, relembrando a academia que nós tivemos, que nós fizemos essas gravações, pegamos agora essa do conceito de Windows, de Universal Windows Platform, Universal Windows App. Convidamos vocês para participar da próxima e última sessão dentro dessa academia de Windows 10. Lembrando que essa é a segunda academia de Windows 10. Vamos falar de Cortana, mostrar um pouquinho do que ela pode fazer no seu celular, no seu computador, já colocando para os insiders a Cortana em português. Assim, de uma forma de você conseguirá utilizar, interagir, trabalhar com a Cortana realmente dentro do seu modelo de negócio, mostrando o diferencial que ela traz, principalmente quando comparado com outros assistentes pessoais de mercado, né, João? Isso agrega demais essas funcionalidades no nosso dia a dia. É assim, de uma forma que a Cortana ela veio, ela nasceu no seu celular, mas ela traz emerge para o seu computador e traz inúmeros benefícios e benefícios constantes, pois ela está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo e trazendo essas funcionalidades e essas novas formas de interação com o computador para os seus celulares e para os seus computadores agora. Bem, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que estão nos ouvindo. Eu sou o Luciano Lourenço, do time de Windows aqui na Microsoft Brasil. Obrigado, até mais.
Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, pela participação de todos. A gente se vê na próxima. Eu sou o João Vitor, trabalho no time de Windows da Microsoft. Até mais.